todos. Estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação familiar. Aí a gente vai entender algumas coisinhas sobre essas repetições, né? Porque a reencarnação ela é uma repetição de nascimentos, né? De nascimentos e de morte também. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Reencarnação familiar. Bom, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você, né, porque a vida é uma relação, né, é um espaço onde a gente pode fazer muita coisa e principalmente o nosso aprendizado ele não se dá sozinho, né. Eu sempre digo uma coisa que eu acho que talvez seja importante a gente refletir, né? Que talvez a gente tenha para o autoconhecimento duas situações. Primeiro, aquela situação de meditação, aquela situação de você estar lá no pico de uma montanha, né? Sentado numa posição de yoga, aprendendo sobre o universo, que eu considero que é um conhecimento vertical, né? Esse conhecimento é um conhecimento nosso. E aquele conhecimento que seria o horizontal, que no fim das contas, quando eu falo isso, eu até vejo uma cruz, né? Que é a relação com todas as pessoas da Terra e com tudo que existe nela. Se a gente conseguir unir esses dois conhecimentos, nós também conseguimos, de verdade, ter uma expansão muito maior, né, da nossa consciência. Mas o nosso assunto hoje é a reencarnação familiar, né? Vamos ver como é que acontece isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é sobre o ponto de vista do trabalho que eu realizo com projeções astrais lúcidas, tá? Senão as pessoas vão falar, puxa Moisés, mas de onde você tirou isso, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento, você tem que estar aberto a todas as filosofias, religiões, a tudo que existe, né? E nessa sequência de fazer projeções astrais, que eu faço já desde os 7 anos de idade, né? Então já faz um tempinho, eu fui fazendo anotações e aprendendo sobre isso, porque eu acho que isso engrandece cada um de nós. Mas aí vamos nós para a nossa reencarnação. Você, garotinho, está mais próximo da reencarnação anterior do que quando você já é um adulto, né? Isso é uma coisa muito óbvia. Mas vamos ver como é que a gente nasce, né? Então, a gente começa lá pelo casal, né? O casal se une e aí nós vamos ter o evento, né, da primeira situação, que é o feto, né? Esse feto, até os 3, 4 meses de idade, ele não... Ele pode desistir, ele pode abortar, tá? Espontaneamente. E por quê? Bom, pelo seguinte, porque quando a mulher está grávida, até os 3 meses, o espírito que está ao lado dela, né, que é o espírito que vai nascer, ele pode desistir, né? Basta a família ter muita discussão, muita confusão, né? E aí no final das contas o espírito pode falar, nesse lar eu não quero voltar ao planeta Terra, né? Não quero voltar à condição de uma consciência intrafísica. É óbvio que ele não vai pensar como eu estou falando aqui, ele simplesmente vai ver que a situação é uma situação difícil para ele. E ele vai falar, não quero. Ele fala, poxa, mas como é que ele escolhe uma família para nascer? Olha, se você ainda é uma consciência emocional, o que vai acontecer é que você vai escolher uma família no mesmo nível do que você é. Esse é o nosso livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio que todos nós temos, que eu acho que isso é importantíssimo para a gente, né? Você poder, de repente, exercer a tua vontade. Mas a gente vai nascer numa família que tem mais ou menos as mesmas condições energéticas que a nossa. Não é aquela coisa de falar assim, é exatamente, não, porque os nossos pais são diferentes, eles não são iguais. Então a nossa família, ela está dentro de um padrão, e é nesse padrão que a gente vai aparecer aqui na Terra, né? Me explica melhor esse padrão. O padrão é o nível de consciência, o nível de aceitação que você tem na relação com o outro, né? Não daria para você ser muito primitivo e nascer numa família extremamente sofisticada, né? Até porque você não conseguiria lidar com isso. Se você me perguntar isso, pode acontecer? Claro que pode. Pode porque nós somos pessoas com baixo discernimento, então muitas vezes a gente quer uma coisa que a gente não vai caber naquele ambiente, mas a gente quer, deseja. E você vai se sentir muito desconfortável depois e não é uma boa ideia. Mas isso pode acontecer. É um evento que acontece sempre? Não, isso são casos mais esporádicos, né? Então, nós estamos falando de reencarnação, né? Eu estou descrevendo aí sobre como a gente vai nascer. Primeiro, o espírito fica do lado da mãe que está grávida, mas ele já escolheu essa mãe e esse pai, né? Que é onde ele se sente mais confortável, por conta do padrão evolutivo dele, e depois, quando ele nascer, né, é óbvio que nascimento é um trauma, tá? Por isso que a gente esquece tudo da nossa vida extrafísica, da nossa vida como espiritualidade, como, né, como consciência. Entrou no corpo, entra como um bebê, começa toda a história de novo, né? O ser humano é um dos animais que tem que ser cuidado, né? Você precisa que a mamãe te ajude, te proteja, te higienize, te dê comida, né? Tem um monte de fatores. Se você pegar um animalzinho desses que nasce sozinho, ele vai dando os primeiros passos e ele busca a mãe, mas ele busca de uma forma diferente, né? Alguns animais são mais independentes do que nós, muito mais. Então, é assim que vai acontecer mais ou menos o nascimento, né? Óbvio que a gente tem muita coisa para conversar sobre isso, mas você nasceu, está lá na sua família, e antigamente, deixa eu dizer uma coisa, havia muito mais estabilidade na relação, porque as pessoas casavam, mas o tempo de namoro era outro, né? Então, o namoro, sei lá, era 1, 2, 3 anos até casar. Nesse tempo ninguém tinha contato físico nem nada, ou raramente tinha, né? Mas era diferente, o homem e a mulher se comprometiam a fazer um caminho. Hoje não é assim que acontece, né? Por isso que a gente acaba tendo muitas dificuldades, porque você vai em um determinado lugar, olha para a pessoa, já está apaixonado, e às vezes a pessoa fala até assim, nossa, eu já devo conhecer de outra vida, né? Porque nós nos olhamos e eu fiquei extremamente, sabe, foi um negócio assim que eu não sei explicar. A pessoa está falando de impulsos, né? Está falando de sexualidade, está falando de tudo, menos de uma relação de continuidade e amor. Então, é assim que nós somos, né? Conforme o tempo vai passando, a nossa relação com as pessoas, o social muda, e também a espiritualidade acompanha esse processo. A possibilidade de você nascer numa condição não tão boa é muito mais alta, né? É muito mais alta. Nnós agora nos encontramos 5 meses depois, né? E pronto, e já estamos casados, né? Eu penso que o nosso tempo de relacionamento tem que ser maior, de conhecimento, de respeito, de carinho. Você precisa desenvolver o carinho numa relação, né? Nós não desenvolvemos isso. Nós por falta de discernimento, como eu já disse, a gente só desenvolve e incentiva os próprios impulsos de paixão, que eu acho que não é bem por aí, não, né? Mas você nasceu, você está no teu grupo familiar, provavelmente você vai ter irmãos que também pertencem àquele grupo, né? E está ótimo. Você já tem um grupo, um núcleo, né? Que é o núcleo base da sociedade, que seria a família. As famílias podem ser constituídas de uma forma muito mais organizada, muito mais estável, ou de numa situação bastante, eu diria assim, desorganizada, né? Onde o pai tem várias atitudes que não são legais, né? Aí você vai falar que atitudes não são legais. O pai pode beber, pode jogar, pode não respeitar a mãe, pode ser agressivo, pode ser passivo. Isso, obviamente, acaba não constituindo uma família do jeito que deveria ser. Nós mudamos os referenciais, né? Então, eu penso que isso é uma coisa que nós precisamos rever para que a família fique com uma sequência hierárquica, física, como ela deveria ser também espiritualmente. Ou seja, como é que acontece o nascimento? O nascimento, normalmente, o filho é o resultado da união de um pai e da mãe que deveriam ser os amparadores dele. Não é verdade? Eu penso que a mãe, ela é muito importante nessa história toda, porque ela é que vai, né, dar apoio para o filho, vai ficar muito, deveria, né, aliás, ficar muito mais com esse filho, para criar o referencial de continuidade, né, nessa história de família. Né? A mãe é que proporciona para o filho os referenciais. Olha, quando você, na continuidade da tua vida, encontrar alguém, você vai ter que procriar também. Né? Então seria um referencial mais ou menos lógico da natureza. Eu não estou dizendo que culturalmente isso são os referenciais, porque nós mudamos um monte de coisa, né? E eu também acho que, independente de como a gente constitui as nossas relações, nós temos que saber que o natural seria o que a natureza nos oferece, né? Então, para que a gente possa ter a continuidade de nascimentos, né? E familiar, nós estamos falando de família, né? Então, seria mais ou menos isso. Considero que a mãe, porque é a mãe que vai parir o filho, a relação dela essa nova consciência física é uma relação muito próxima. O pai não é tão próximo, mas pode ficar. Aí é uma questão de como ele vai agir, de como ele vai se relacionar. Eu penso que uma família, o máximo melhor, né, perfeita, que não é muito fácil, até coloco isso no meu curso de projeção astral, né, onde eu mostro as relações familiares e as trocas energéticas que acontecem entre as pessoas que se amam, que é muito raro isso. Né? A gente fala, ah, não, mas eu amo meu marido, eu amo minha mulher. Olha, amor é uma coisa a ser compreendida, a ser entendida de uma forma melhor do que a que nós entendemos. Né? Nós entendemos o amor quando um está namorando o outro, quando um está olhando para o outro e está fazendo trocas ao nível de um chakra só, que pode ser só o chakra básico, o chakra esplêndido. Mas amor é a troca em todos os chakras, trocas de energias em todos os chakras. Eu penso que isso não é tão fácil de entender, e é assunto para a gente ficar debatendo, né? Mas você está numa família, já tem irmãos, né? Esse é um grupo, que é um grupo, eu penso, sabe o que eu penso? Eu penso que isso é um grupo de treinamento de acerto, né? Então, vamos supor uma família que você tenha um irmão e uma irmã. A pessoa é um homem e tem um irmão e uma irmã. Ele vai ter que aprender a se relacionar com cada um deles, né? A coisa não é tão boba e tão simples. Vamos lá, como é que a gente vai se relacionar? O máximo melhor possível, respeitando as diferenças que existem entre as pessoas. Porque não importa se a pessoa é teu irmão, tua irmã, teu pai, teu tio, tua mãe, não importa. Isso são coisas que nós inventamos. ou seja, ele é o teu pai. A gente estabelece uma palavra que indica a relação que você vai ter, né? Porém, nem sempre a nossa relação acontece deste jeito, né? Obviamente que o pai ele teria que ser uma pessoa respeitada pelo filho, né? Só que ele não precisa ficar fazendo coreografias, ele é o pai, né? Então, ele tem que ter um formato, uma estrutura que o filho respeite, que o filho admire, né? Porque quando a gente vai crescendo dentro dessa família, né, que nós estamos na nossa reencarnação familiar, o teu pai vai ser o teu modelo de homem e a tua mãe vai ser o modelo de mulher. Talvez a mulher que você queira, né, e talvez ele seja o homem que você queira, depende do sexo de cada um de nós. Tá tudo certo até aí. Somos um grupo familiar, existem outros grupos familiares com os quais a gente vai se relacionar e nós estamos aqui num percurso de vida, uma reencarnação, em que mais ou menos deveria acontecer os pais terem o desencarne primeiro que os filhos, né? Então isso é importante que a gente tenha noção. Mas não acontece muito isso porque nós acabamos nos envolvendo com drogas, com bebidas, com coisas de uma forma muito forte, né? E no final das contas o pai acaba morrendo mais cedo porque ficou doente, né? Ou se afasta da família, né? Vai constituir uma outra família, fica uma confusão familiar aí que o filho que nasceu nessa vida, nessa família, ele não tem os referenciais necessários para constituir uma outra família e seguir em frente. Bom, isso é uma situação assim que eu acho que é aquela, sabe aquela perda de continuidade que a gente tem? Então é isso que vai acontecer. Perda de continuidade familiar, porque a estrutura familiar não foi organizada para essa continuidade e servindo de referencial para todos os filhos, né? Se ela já não é um referencial, o filho também vai, lá na frente, ter um comportamento familiar do mesmo jeito. Nós estamos falando de reencarnação familiar, né? É isso que nós começamos a falar. Então, isso acho que é um assunto bacana, né? Porém, olha só, essa relação de nascimento e de morte em grupos familiares, ela é diferente nas várias culturas que nós temos aqui nesse planeta, né? Mas a primeira coisa que a gente vai observar é que como a maioria das pessoas não tem o conhecimento espiritual, isso que eu estou contando para vocês nem aparece na fita, né? Não vai aparecer mesmo. Então, olha só. A pessoa tem uma religião fechada e que a morte representa o fim. Então, espiritualmente, o que a gente está falando não vale nada, né? Porque a pessoa fala, não, eu não acredito nisso. Então, vou viver essa vida, ela coloca a sua energia totalmente nessa vida e o resto não importa muito não, né? Então, o que eu quero dizer é assim, como você enxergaria o teu pai se você tivesse uma família, uma estrutura espiritual voltada para este conhecimento, que é o conhecimento das reencarnações, o conhecimento diferenciado, né, das nossas responsabilidades como pessoa, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, é espírita ou espiritualista, ela vê a vida diferente daquele que não acredita em nada disso, né? Então, como é que você vai ver a tua família a partir desse ponto, né? O que eu digo é, essa família, ela tem continuidade? Ela vai reencarnar de novo? As pessoas vão mudar simplesmente as posições dentro da família? Porque assim, hoje você nasceu filho, na próxima, né, você pode nascer filha, você pode nascer mãe, você pode nascer tio, né, pode nascer o pai, né? Mas se você não tiver esse conhecimento espiritual, nada disso tem a menor importância. E eu penso que por isso que nós temos que aprender muito mais sobre a espiritualidade e sobre a vida para continuar de forma muito mais produtiva, né, Olha bem, é produtiva. Esse percurso todo que a consciência faz quicando aqui na Terra. Quicando, o que eu estou dizendo, é brincando. Estou brincando, né? Mas quicando seria: nasce em corpo físico, morre. Nasce em corpo físico, morre. Nasce em corpo físico. Então é um ping-pong reencarnatório. Só que ele pode ser mais produtivo ou menos produtivo. Então a família pode produzir isso, porque se você nasce em famílias que são muito fechadas, e a tendência que a gente tem é renascer naqueles locais que a gente está acostumado e que a gente aceita, é uma coisa. Você nascer em famílias que estão crescendo de uma forma ou de outra, porque tem muita gente que pratica espiritualidade, mas não tem noção de como é essa espiritualidade, né? Bom, aí você não acrescenta nada, né? Você simplesmente nasce e morre, né? Mas se a família tiver um caminho de crescimento, de respeito, de aperfeiçoamento moral, ela com certeza vai muito além, né? E você vai ter uma possibilidade que poucas pessoas têm, que é a possibilidade de aproveitar esse percurso de vida física, né, que sei lá quanto tempo vai durar, né, 60, 70, 80 anos, o máximo melhor, né? Eu penso que isso é muito importante para a gente, porque no final das contas a minha família era uma família espiritualizada, né? Eu digo espiritualizada não no sentido de fazer exatamente o que eu faço, porque eu sei que muitas das coisas que eu digo e que eu aprendi são diferentes, mas eu vejo que havia coisas muito bacanas, né, na relação do meu pai com a minha mãe, com nesse assunto que eu estou dizendo, que é a espiritualidade. Meu pai tinha uma origem, né, mas a minha mãe praticava uma religião que era espiritualizada, de cura pela imposição das mãos. De repente, meu pai fazia a mesma coisa, né, convidava a minha mãe para fazer as orações do jeito que ele acreditava. E, veja, estou falando de relacionamento, não é de imposição do que você é dentro de uma estrutura familiar, porque isso também trava o nosso crescimento. Então, é uma coisa feliz a gente respeitar dentro da família o que cada um é, o que cada um pensa. E um fator muito importante nesse crescimento grupal é a conversa, é o bate-papo, é você escutar o outro. Isso é simplesmente, eu acho que é o dom que nós temos de falar, né? Você ouvir, de você falar, não querer impor aquilo que você acredita, mas você pensar junto com o outro o que seria melhor para todos. Aí sim a gente vai conseguir ter um crescimento e felicidades necessárias para aproveitar esse percurso familiar, de grupo familiar, né, de grupo de acertos, né, e sair um dia daqui e falar: puxa, fiz o melhor que eu pude nessa experiência de vida que eu tive. Isso é ótimo, né? Mas olha só, nosso site é o www.centrodeestudos.org, e olha só, as perguntas do foradocorpo.com eu vou respondendo, tá? Então as pessoas têm um pouco de paciência com isso, tá ok? Então eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e nós nos encontramos no próximo programa.